Fala galera, estamos de volta com mais um Papo Quadrinheiro e hoje é o caos absoluto nesse Papo Quadrinheiro. Vamos falar de uma minissérie em duas edições que saiu em 1992 nos Estados Unidos, em 96 aqui no Brasil, que é Cable, Sangue e Metal. E para falar ou tentar minimamente explicar esse caos insano que é essas duas edições, está aqui o nosso clássico Bruno Andreotti, o Nerdboy.
É isso aí, provando por A mais B que nos anos 90 só tinha lixo. E esse é o mais puro churume dos anos... É anos 90 destilado aqui para ser o pior que os anos 90 pode oferecer. Cable, Sangue e Metal.
É, a gente fez o programa anterior, né, sobre os anos 90 nos quadrinhos, né? Então, aí a gente se empolgou e falou, vamos pegar um quadrinho que é assim o emblemático dessa era e vamos fazer um programa sobre esse quadrinho. Então, sacamos esse, né, para falar. Bom, para dar um contexto antes da gente começar a falar do quadrinho em si, basicamente é o seguinte, 1992 é o ano em que é fundada a Image Comics, né? Então foi exatamente nesse momento que o Rob Liefeld, que é o cara que tinha criado o Cable dentro da Marvel, saiu da Marvel, né? E ele tinha criado o Cable e outros personagens ali em torno do Cable e tal. O Cable participava do X-Factor, participava dos Novos Mutantes. Então, assim, o Liefeld tinha uma importância como desenhista ali dos X-Men, né? Ele por um lado e o Jim Lee do outro, né? Então era essa dupla aí que trabalhava os X-Men, que fez os X-Men naquele momento serem talvez o carro-chefe da Marvel de vendas e tal. Meio pau a pau com o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha estava na mão do Todd McFarlane e tal. Então, assim, era isso, era o creme de la creme da Marvel estava na mão desses caras, olha isso. E os caras rompem com a Marvel e saem. Só que a Marvel, então, ela tem que... os personagens eram dela, obviamente, ela tem que reorganizar aquilo com outros artistas e tal para manter a venda e manter o interesse do público, porque... o barulho de marketing que foi feito do lançamento da Image fez com que o público também fosse, né, para o lado da Image e a Marvel ficou com medo de perder leitores, perder venda de quadrinho e tal. Então começaram a soltar um monte de coisa esse personagem especificamente, o Cable, né, que é o Nathan Summers, que é filho do Scott Summers com a Madeline Pryor e tal, que quem está assistindo X-Men 97 já pegou aí aquele nenê que nasce e tal, ele vem no futuro ser o Cable, ele já apareceu na série e tudo mais, na série animada, né? Então, esse personagem, eles tentaram ali, a partir dali, criar uma saga mais complexa para os X-Men e o Cable como essa figura central que estaria aí na saga, né? E essa série é uma série que tenta, então, posicionar o Cable e esses conflitos mais complexos que vão gerar outras coisas, vão reverberar para todo o universo dos X-Men, essas reverberações e essas complexizações, digamos assim, das narrativas vão nascer ali em torno do Cable. Essa é a ideia que vai se estender ao longo dos anos 90 inteiros. A Era do Apocalipse é consequência disso, tal. Então tem isso tudo, tá muito ligado ao Cable e o entorno do Cable. Então essa série, a ideia dessa série é trazer um pouco do passado do Cable, dessa relação dele com o Apocalipse começando a aparecer, de outras personagens ali, antagonistas dele, que vão depois ter importância na Era do Apocalipse, em outras sagas e tal. Só que veja, é uma série dos anos 90. Imagina se é possível um roteiro tão complexo e cheio de camadas, você fazer em duas edições. Não, não dá. Tinha que ter mais edições, no mínimo, né? Outra coisa, a cada três páginas tem um salto temporal. E não fica claro, assim, exatamente nem as razões, nem exatamente quanto tempo foi para trás, para frente. Então é muito difícil de acompanhar o roteiro, né? Depois que o autor, que é o Fabian Nicieza, que está escrevendo, né? Ele tinha duas edições para lidar com tudo isso, assim, para introduzir um monte de coisa, um monte de personagem, um monte de relações ali, que depois iam ser trabalhadas mais para frente. E o John Romita Jr., que é o desenhista, ele tem que emular um pouco o traço do Rob Liefeld, porque era isso que o público queria, mas ele faz um Rob Liefeld melhorado, o que não é difícil, veja, isso não é difícil, né? Ele faz um Rob Liefeld que tem, por exemplo, tem alguma coisa no fundo, né? Não tem só o personagem na frente e uma cor, assim, não, tem fundo, tem profundidade, então ele melhora bastante o estilo do Liefeld, mas ainda é bastante o estilo, né? O tipo de close-up, o tipo de enquadramento, o tipo de página de splash page, né? Duas edições com saltos temporais a cada três páginas, com splash pages de pôster, com cores assim fortíssimas, com um oceano de personagem. Tem página que tem assim, sei lá, 100 pessoas, é inacreditável assim, a quantidade de personagens que eles colocam ali. E um roteiro super complexo. E a gente ali com, né, na adolescência chegando, comprando essa edição e não entendendo porra nenhuma, mas achando lindo, né, o desenho, assim, impactante e tal. Isso é o resumo do que é os anos 90 nos quadrinhos. Eu reli, o que você releu, né, Bruno? O que você acha? Qual foi o impacto, assim? Você lembra quando você comprou? Ou você lembrava mais ou menos? Como é que foi essa?
Então, eu fui tendo flashes, assim, na minha cabeça. Assim, eu não sei, eu não comprei, porque, assim, os quadrinhos que eu tenho dessa época, eu tenho guardado ainda, né? Talvez, pode ter sido, eu já contei isso aqui, né, que uma vez eu cheguei em casa, isso acontece com bastante frequência entre quem gosta de quadrinhos, né? Uma vez eu cheguei em casa, minha mãe tinha jogado fora, né, todos os quadrinhos, tudo, porque assim, era uma época que eu não tava mais comprando, então assim, isso foi alguns anos depois, né, eu coloquei num quartinho que a gente tinha lá em casa, e seis meses, uma vez a cada tempo eu revirava lá e dava uma folheada e tal, um dia eu fui fazer isso, não tava lá, aí minha mãe falou, não, joguei no lixo, eu fui desesperado por lixo, minha mãe falou assim, não, nem adianta aí, porque faz, sei lá, um mês que eu joguei fora. Sei lá, não me contou, tal.
É o trauma pra sempre.
Não, puta, não, é sério, eu tenho esse trauma até hoje. E aí, por um milagre, faz uns 7, 8 anos, quando eu me mudei pra onde eu moro hoje, eu tava, não sei porquê ali, o quartinho tava lá, de repente eu vi, sobrou um cesto. Porque minha mãe não viu, não, que tava, sei lá, soterrado ali no meio da bagunça, sobrou um cesto de quadrinhos, e aí nesse sexto, cara, consegui salvar bastante coisa, tinha X-Men 2099, Homem-Aranha 2099, X-Men, o Homem-Aranha, tinha o Wolverine, tinha a queda do morcego e a morte do Super-Homem, era o que salvou, não, bastante coisa, então eu não sei se eu não comprei na época, ou se eu li de alguém, enfim, e aí se perdeu. Mas eu fui tendo fui tendo flashes assim em memória. Até porque, como você falou, aqueles desenhos eram muito característicos, né? Porque quando ele tá emulando, assim, era um estilo que ficou marcado, lógico que depois os caras foram pra Image, aquele estilo migrou pra Image, né? E aí, claro, que a Marvel tentava, né? Os desenhistas que ficaram na Marvel tentavam copiar, porque era aquilo que tava vendendo, né? Todo mundo hoje, eu coloquei outro dia no Instagram, eu falei, todo mundo zoa, mas a gente sabe que a gente. Hoje a gente reclama, fala mal tal, mas todo mundo sabe que na época a gente era o que a gente lia, o que a gente gostava.
Exato. Né?
Não tem o que falar, né? Então é isso, eu fui relendo, mas assim, eu não acho que é complexo, eu acho que é mal feito mesmo. O roteiro é complexo, não é porque o negócio tem uma complexidade, uma
profundidade. Não.
Fica complexo porque está mal feito. Né? É o que você fala assim, a trama muito confusa é isso, cara. Tem salto temporal. E dois volumes, assim, aí, né, óbvio, não nem conta como spoiler, mas assim, é dois volumes. Qual que é a grande revelação do negócio? É que o Strife lá, o conflito, é clone do Cable.
Isso. Isso.
Quer dizer, o
grande
esse
antagonista é um clone dele mesmo, né?
é um clone dele. Então, é isso que tem, que é no final da primeira edição, né,
É, que
que a
tem a
gente descobre.
revelação.
E é isso, tipo, não tem mais que. E aí depois,
É.
beleza, aí depois tem as tretas lá dele e tal, que eles
É,
têm
a
que se
segunda
resolver, mas.
edição é só para explicar por que que tinha alguns membros da equipe do Cable que estava contra ele. Então, isso tinha acontecido. O encontro anterior com o Strife explica isso. E aí o Cable meio que se redime com os caras, fala: porra, não, foi foda, tal, desculpa aí, qualquer porra assim. E salva um deles ali no final. E é isso, assim, o que seria a essência da história é isso, né? Mas você tem tantos personagens, você tem a equipe do Strife, você tem a equipe do Cable, e a gente não conhece esses personagens, né? Você tá lendo ali, eles estão sendo apresentados, muitos deles, pela primeira vez, né? E não tem assim, e as equipes são de cinco, seis pessoas, assim, não é? Tipo, e eles já ali, aí já tem um conflito entre uma equipe e a outra, e aí já morre um, já arranca o braço do outro, já não sei o quê, e avança, é uma loucura.
Então, só dando uma contextualizada, por que que tem bastante personagem, né? Porque era uma época que, assim, os desenhistas, eles estavam sendo, assim, não quebrou. Nos anos 90, a gente vai ter uma bolha, né, de edições número um, muito provocada pela Image, mas todo mundo foi meio na onda, como a gente comentou, né,
Sim,
isso com
sim.
capa metalizada e tal. Então, esse é um momento pré-furo da bolha. Então, a gente ainda tá
Ah,
começando a
é,
bolha a
exato.
crescer. Ou seja, esse lance está ficando lucrativo, né? É um momento também que eles, assim, eles vão ganhar muito dinheiro. Né, no eles contam, pô, eles travam o comercial de assim, foi uma popularidade que a gente não tem muito parâmetro hoje, assim. Talvez com as Comic Cons, tá, mas hoje Comic Con também, quadrinho não é nada na Comic Con, né? Quadrinho virou um negócio assim,
É, só
comics
um. É.
melhor, né?
Sim.
Deixa eu recortar, né? Quadrinho, mas assim, comics virou um negócio de velho e tá cada vez mais restrito, né?
Exato.
Então, mas assim, mas na época eles estavam passando por uma onda de popularidade, os caras faziam, né, nos anos 90, eles fizeram comercial de calça jeans, cara, os caras ganhavam muita grana, né? Até
Sim.
porque foi um momento que eles, assim, foi até o momento que eles saíram e falaram, vocês não querem, né, que eles queriam mais valorização, queriam mais dinheiro, eles ganhavam menos que os roteiristas, né? E aí eles queriam mais valorização, tanto é que esse momento que eles saem e falam assim, então beleza, a gente vai pra Image, né? E tinha um lance, né, de você criar personagem para poder ficar assim, querendo ou não, você ganha lá uma ninharia por direito autoral quando você cria, né? Assim, lógico, né? Tem toda uma questão, sempre é pouco, historicamente é pouco, né? Você tem uma luta histórica ali nos Estados Unidos por tanto roteiristas quanto desenhistas de terem, né, direito àquilo que eles criam e ter um lucro digno assim, ou pelo menos proporcional ao que lucram as empresas. Porque é óbvio que a empresa que você está trabalhando sempre vai lucrar mais. Só que, né, a gente tem casos, né, dois casos emblemáticos, que é o caso do Superman, o caso do Batman, né, que eles venderam lá, o Jerry Siegel e o Superman venderam por uma ninharia, brigaram até o fim da vida para
Sim,
ganhar, né, um royalties
alguma
dignos e tal.
sensação,
O caso do Bob Kane, que sacaneou o Bill Finger, enfim, né,
Sim.
também. Bob Kane até que se deu bem, né, mas assim,
Ah,
teve essa
sim.
questão. Teve essa questão do briefing, mas assim, historicamente eles são mega explorados, porque a Marvel, DC, elas lucram muito em cima do trabalho. Por exemplo, a gente teve lá a série do Gavião Arqueiro, que os caras, meu, usaram totalmente a identidade visual lá do David Aja, assim, é isso, Maurício?
É, isso mesmo.
Então, do David Aja, e o cara assim, não ganha nada. E pior que assim, e os caras não colocam nenhum
Nem o
crédito de
crédito.
reconhecimento, porque eles sabem que
Para
isso,
não
se eles
abrir
botam.
brecha.
Exatamente, porque se ele faz o reconhecimento ali, abre brecha para o cara processar. Obviamente, com razão, abre
Claro,
brecha para o
claro.
cara processar a empresa, né? Então, eles tentarem criar esses personagens direto em casa é para ver se que ganha um trocado ali, porque você nunca sabe o que que vai rolar. Pô, o Cable é um personagem que fez um puto sucesso,
É, sim.
né? E faz ainda hoje, né? A gente está vendo X-Men 97, aí agora vai arrumar para os três episódios finais, né? É uma sequência de três. E o Cable, óbvio, vai já ter, né? Ele tá aparecendo aí nos dois, vai ter uma, né? Tudo indica que ele vai ter um peso, né?
Sim.
Agora
É, o Cable, de
no.
fato, é um personagem, assim, quando o Rob Liefeld criou o Cable, não tinha a intenção dele ser filho do Scott Summers. Era essa a ideia. mas a Marvel entendeu que seria interessante porque eles já tinham explorado todas as variáveis possíveis em cima da história da Fênix, que também durou, essa história da Fênix durou quase uma década, né? Desde o aparecimento da Fênix até o desaparecimento da Jean Grey e a Madeline Pryor, depois a volta da Jean Grey, assim, então isso explorou-se bastante, né? deu para criar várias e várias histórias ao longo de vários anos em cima desse argumento. Mas isso já tinha esgotado, não dava mais para tirar nada daí, então eles precisavam de uma outra coisa, assim, bem bombástica. Então a ideia do Ciclope ter um filho com uma personagem que era um clone da Jean Grey, e esse filho ter sido mandado para o futuro para não morrer, e no futuro, um futuro totalmente distópico, ele ser um líder, e né, qualquer semelhança com o Exterminador do Futuro não é mera coincidência, e aí ele voltar, e aí ele ser um viajante do tempo, e aí... É assim, abriu um outro, que é exatamente o que aconteceu durante os anos 90, porque a partir do que e dessa relação que a Marvel achou por bem fazer, né, do personagem que o Liefeld criou com mais aprofundadamente com os X-Men clássicos ali e tal, eles abriram uma porta que criou histórias para mais 10 anos de X-Men, né? Então, de fato foi, assim, editorialmente foi uma decisão interessante, foi uma decisão... Agora, o caos que foi a questão editorial e a questão comercial nos anos 90 levou a esse tipo de produto que a gente está comentando aqui, que é essa minissérie, né? Que é uma é um caos, né? É um caos, assim, não tem como descrever de outra forma. É um monte de coisa jogada, um fio de história e... gastando, assim, as páginas para causar uma emoção estética, muito mais do que a questão do roteiro, da história, da compreensão, inclusive, da história, né? A gente estava até comentando, antes de começar a gravar aqui, que é muito diferente, por exemplo, do que se faz atualmente com os X-Men, né? Então, o Hickman, que é o cara que foi o responsável, o roteirista responsável aí pela última grande fase. Que foi longa também, de muitos anos, muitos títulos, muitos personagens e tal, que essa fase da Ilha de Krakoa e tal. Ele foi escolhido também para ser esse cara, porque ele já tinha vários projetos dele, autorais e tal, que ele fazia tipo um fluxograma, um mapa, criava ícones, como se fosse uma legenda, para ir explicando, para ir ajudando o leitor a conectar tantas coisas, né? Porque é muita coisa. Nos anos 90 não tinha isso, né? Não tinha essa ideia de usar elementos gráficos ali para tentar ajudar as pessoas a navegar por aquilo tudo. Eu acho, assim, tem algumas coisas do Hickman que eu gosto, mas essa série dos X-Men é tão grande, é tão complexa, que eu desencanei dela, desisti.
Começou muito bem, né? Assim, a gente se empolgou, né? No começo, sim, mas realmente, porra, cara, assim, é aquele esquema da Marvel também, cara. Vai, assim, é muito título, é muita coisa, nem todos os títulos valem a pena, e aí, de repente, uma coisa num título que você perdeu tem impacto. Tá? Então, é um saco de acompanhar, assim, fica um negócio pra adolescente mesmo, que tem tempo e dinheiro pra acompanhar. Né? Acho que mais tempo, né? Porque, assim, na pior das hipóteses, você pega um scan daquilo que você não conseguir comprar. Mas haja saco, cara. Saco, porque também as histórias não são todas do Hickman, né? Então tem
Várias equipes criativas, né? Então tem altos e baixos mesmo.
Sim. E aí a gente tá. É uma característica, né, do X-Men, essa cronologia é complexa, porque é muito personagem, né? Então,
Muita linha temporal, muito cruzamento,
exatamente.
né?
Aí uma linha temporal vale, não vale, aí sempre sobra alguém de uma linha temporal que você achava que não existia mais para voltar. Enfim, aí é isso.
Exato.
E a gente tá vendo, né, assim, lá nos anos 90, né, tanto é que essa série, porque depois ele vai ganhar a primeira série ele vai ter um título, né, depois dessa Blood and Metal,
Sim, exato.
depois ele ganha um título, né, que vai durar até o começo, vai durar bastante, cara. Eu falei, o Cable, ele é um personagem, assim, popular, né,
Sim.
então, essa série do Cable vai de 93 a 2002. Né? Então, assim, uma revista longa, tal. Enfim, só pelo fato deles são viajantes no tempo já, né, já vai toda uma gama de complexidade aí, né, porque tem linhas temporais, tal, tem a era do Apocalipse, enfim, tem aquela salada, que é dos X-Men, que eu tava até comentando, tem um meme, né, que alguém, você já deve, alguém, de repente alguém tá ouvindo já deve ter visto, que é assim, tem História da Humanidade, que é um livro, sei lá, de 3, 6, quase, sei lá, 10, 5 centímetros. E aí tem a cronologia do X-Men é 15 vezes maior, assim, porque é isso, cara, tipo, é muito
É
confuso.
impossível de
É impossível, cara. É irreconciliável. Tanto é, cara, eu li o primeiro volume do X-Men Grand Design, né?
sim, que é uma tentativa de sintetizar essa linha temporal em algumas páginas para ficar claro, foi criar uma linha temporal, uma coisa linear que coloque tudo, né? É uma tentativa.
Isso. Então, aí eu li o primeiro volume, né, do X-Men Grand Design, né, do Ed Piskor, que infelizmente, né, se matou recentemente, né,
Recentemente.
tem toda aquela que é, foi, veja, é o jeito que o cara, assim, qual que é o jeito que o cara conseguiu escapar do cancelamento? Olha que
Putz, cara,
loucura,
é foda.
não é? É
Muito foda.
loucura, assim, teve a ele escreveu, a carta que ele escreve, assim, é desesperador. Assim, é desesperador você ler a carta que ele deixou, porque é isso, assim, você vê que é um cara que ele, assim, ele sabe que ele não, nunca, eu não vou julgar né, não vou julgar o que aconteceu ou não ali, né, mas assim, se o cara tem culpa, deixa pro tribunal da internet fazer isso, mas o que eu tô querendo dizer, assim, é desesperador porque, assim, ele percebe que ele nunca mais vai conseguir trabalhar,
É,
né,
ele está marcado para sempre por essa marca que vai ficar e
que
que.
vai ficar, que não vai ter mais trabalho e tal. E aí é o jeito que ele. Tanto é que ele faz assim, ó, tenta leiloar. Ele fala um negócio, né? Tenta leiloar, tenta vender alguma coisa da arte e tal. Enfim, cara, é
Nossa, é
desesperador.
horrível, né, cara?
É horrível, mas enfim, eu só. É que não teve como. Lembrei do cara que não
Sim,
teve
sim,
como
sim.
não mencionar. Mas enfim, comecei a ler o X-Men assim, cara, quando você lê o Grand Design, você percebe que é muito louco, assim, não dá, assim, não, mesmo que o cara tentando dar uma, e tem uma coerência, ele consegue ali fazer, claro, omitindo um monte de coisa, assim, não é para quem não sabe nada, né, do X-Men, você tem que saber alguma coisa da cronologia do X-Men para poder acompanhar minimamente, né, mas só pelo Grand Design você já vê o quanto é confuso.
Sim, é muito difícil mesmo. É, você vê que é interessante que a Marvel, quando ela também não opta por não fazer reboots, né, e zerar a cronologia e começar de novo, tal, ela não faz isso, ela nunca faz isso. Então isso também tem um preço a pagar, né? O Homem-Aranha também sofre muito com isso, esses personagens mais que tem mais produção, né? Porque também o Homem-Aranha tem, sei lá, às vezes tem quatro títulos simultâneos, né, sendo publicados em minisséries e não sei o quê. Então, ainda que seja um personagem só, né, tem uma produção muito grande, né, de histórias sendo feitas, né? Então, isso para você encaixar tudo isso dentro dessa lógica de não fazer de não zerar a cronologia nunca, né? E ir carregando décadas e décadas de história ali para dentro e referenciando de alguma forma, né? É muito complicado. Então, de fato, é o preço que a Marvel paga por fazer essa opção editorial. Isso daí você precisa achar autores, né, escritores, roteiristas que vão conseguir navegar e criar coisas novas e coisas interessantes a partir dessa mecânica, que é uma mecânica difícil mesmo, engessada e tal, né? É.
E é interessante, né? Porque por exemplo, não foi um reboot, mas eles tentaram, né, fazer o Universo Ultimate, e o X-Men do Universo Ultimate também, assim, o Universo Ultimate teve duas coisas legais, que é os dois primeiros volumes dos Supremos, uhum, né, que é bem legal, e o Homem-Aranha lá, esqueci como é que me chama lá, o Homem-Aranha?
Ah, é o Miguel...
Não, Miguel O'Hara é o... Não, Miguel O'Hara é o...
2099. Ah, é 99, não, você tá... É.
Nossa senhora, como é que chama o novo Homem-Aranha, meu Deus?
Não, do Ultimate, não, você tá falando do Miles Morales?
É, Miles Morales,
não, isso. Mas no Ultimate, não, no Ultimate original lá, quando você... É o Peter Parker, né?
Não, tudo bem, mas ele aparece... Não, sim, o começo do Universo Ultimate é o Peter Parker, mas depois ele morre e aí aparece o
Sim, Miles Morales. Sim, claro.
Que eu nem tô falando, então, que eu nem tô falando... legal do Universo Ultimate, eu particularmente não gosto muito ali da parte do Peter Parker, mas é isso, tem o Miles Morales e o Ultimate Volume 2 ou 3, depois já fica uma bosta dos Supremos também. Sim. E os X-Men também, assim, não tem... Cara, eu nem lembro.
Eu também não é marcante, não é marcante. De fato, não é. E o Universo Ultimate era um universo separado, né? Daria para fazer uma coisa interessante, né? Uma coisa... trabalhar os personagens todos ali, começando, né? Então seria interessante, mas não funciona dessa forma. A Marvel tem suas questões. Por isso que eu tenho um pouco de... Funcionou no cinema nos anos 90, depois disso os X-Men, né? Muito por causa da estética, eu acho, tal, e os atores também, né, e era uma equipe de super-heróis também, era uma coisa inovadora, assim, pro cinema, mas, não sei, eu tenho um certo medo, assim, do que vai acontecer com a Marvel agora que ela vai trazer as duas grandes equipes, né, de super-heróis para as telas, né, que são os X-Men e o Quarteto, né.
Então... Não, e parece que os X-Men vai ser canônico, né, o desenho, né, X-Men 97 vai ser uma prévia do filme, né, eu tava vendo.
Já é parte da história, né? Não,
já tá.
São coisas separadas,
É canônico no universo Marvel. É que assim, pô, mano, é Marvel, você tem que lucrar, tá fazendo sucesso, então tá valendo, né?
Exatamente. Agora, eu queria comentar mais algumas coisas a respeito do quadrinho, especificamente, né, desse Cable Sangue e Metal, que tem uma, assim, o que interessa mesmo, é caótico, é difícil de acompanhar, tem um fio de história, não vai de um ponto A a um ponto B, que é muito, não tem um arco muito interessante de um ponto ao outro. É realmente uma coisa simples, o que vale é a arte, né, basicamente. E a gente já tem um texto lá no blog falando mal do John Romita Jr., né, porque ele tem um traço quadradão, assim, uma coisa meio brutalista, assim, meio... Mas tem, obviamente, pessoas que são fãs do trabalho dele e tal. Mas nesse caso aqui, o que eu acho que é interessante destacar é que esse esforço para imitar o traço do Liefeld, não é só isso, né? Quer dizer, tem um esforço para imitar o traço do Liefeld, mas tem um esforço do cara que faz arte final, que é o Dan Green, de imitar o que era feito com a arte final do Jack Kirby, né? Que eu acho que é um a mais interessante nessa arte aqui. Então, tanto os fundos, quanto as cenas de explosão, quanto as cenas de tiro, quanto a fumaça, quanto toda essa coisa mais... que vai criando atmosfera, né, para a ilustração, é muito emulado da arte final que era feita a partir dos desenhos do Jack Kirby, né? Então, tem uma aura de quadrinho clássico, ao mesmo tempo que tem um dinamismo e uma, assim, nenhum respiro que é a característica do quadrinho dos anos 90, né? Não tem nenhum respiro, assim, todos os quadros, não importa se eles são, se é a página inteira, são quadros pequenos dentro da página, todos os quadros são cheios de coisa, cheios de personagem e sempre em movimento, todos os personagens estão sempre em movimento, são raríssimos, são pouquíssimos os quadros de diálogo, ou que é uma cena assim, que só tem dois, três personagens conversando. A maior parte das cenas é cena de ação, ou então uma cena que tem movimento e tem muitos elementos na cena. E as cores também são muito cores de um quadrinho clássico dos anos 70, assim, né? Tem um pouco de sombreamento aí que é característico do que estava se fazendo nos anos 90, porque aí já estava entrando finalização em Photoshop, já tinha um processo digital aí, mas você vê que é muito superficial isso nesse trabalho, e tem essa tentativa mesmo de emular esses dois, né, essas duas coisas ao mesmo tempo, né, a loucura dos anos 90, que não tem um respiro mesmo, e aquela coisa interessante do Jack Kirby, né, clássica, das máquinas, das armas, do metal, o brilho do metal, a forma como se retrata essas coisas. Então, isso é uma coisa que eu acho interessante destacar. Outro destaque que eu faria é que tem uma coisa que vai na contramão dos anos 90, que a personagem Domino, né, que é a Dominó, que é parte da equipe do Cable, ela é o tempo todo está vestida dos pés à cabeça, não tem um pedacinho, não tem um pedacinho de pele dela aparecendo, o que é muito fora do padrão dos anos 90. Eu achei isso bem interessante.
É porque o Romita Júnior não sabe fazer mulher curvilínea, por isso que não tem.
Ele faz mulher quadrada.
É tudo chapadão, mano. Puta.
E também a proporção do corpo, quer dizer, e a gente está falando do gênio da arte, Rob Liefeld, a desproporção da anatomia que o Rob Liefeld fazia, por absoluta falta de habilidade para fazer direito, né? Aqui também o Romita Jr. também usa isso e faz o corpo do Cable parece um pedaço, parece o Hulk, né? Parece assim, uma massa e tem uma cabecinha lá em cima ali, pequenininha, e a relação das pernas com o tronco é totalmente, é óbvio que ele não faz um negócio tão mal feito quanto o Liefeld faz, porque ele desenha muito mais que o Liefeld, mas ele dá uma melhorada no estilo do livro, mas ele usa essa desproporção ali para também emular, né, o que seria o traço do livro. Nesse sentido, assim, nesse sentido de buscar essas referências, fazer essa emulação, criar essa atmosfera sem respiro dos anos 90 e tal, o quadrinho é perfeito, assim, ele cumpre todas essas metas, digamos assim. Mas, obviamente, o resultado, como para o leitor, né, é bem complicado, assim, é difícil mesmo. Tem uma hora, assim, eu fui relendo, tem uma hora que eu falei, bom, foda-se, eu não vou tentar entender a questão temporal, quando, que ano que eles estão, qual que é o contexto, porque tem, até começa no contexto político do Irã, né, da Revolução Iraniana, do Ayatollah e tal. Eu falei, bom, opa, será que tem né, a minha ingenuidade aqui de muitos anos já, além da época que eu li esse quadrinho pela primeira vez, falei, pô, será que tem um contexto político, né? Não tem nenhum, assim, é um cenário, basicamente é um cenário e foda-se, entendeu? Então, é isso, é errado, assim, você vai ter, não tem como espremer dali um, né, não, eles estão fazendo aqui uma, sei lá, uma crítica, um militarismo, uma coisa, putz, não tem,
não dá. Não tem nada. É isso, cara, assim, é o que você falou, cara, é o puro suco dos anos 90, assim, é bem... Nesse aspecto é interessante, assim, porque, né, o pessoal fala, como a gente comentou né, no episódio passado, né, todo canal vai falar assim, ah não, mas teve coisa boa, mas o que teve de coisa boa é o que foi, assim, é o que estava na contramão do que estava sendo produzido, né, assim,
Exato, exato.
por isso que a gente fala que foi uma época ruim, né, lógico que tem, se tudo tem suas exceções, né, ainda mais num volume de produção tão grande quanto o quadrinho de super-herói, mas falei, cara, pega isso aqui é o puro suco dos anos 90, mas, assim, no que tem de pior, assim, né, tanto na, assim, eu falei, esse roteiro mal, assim, mal construído, né? Sem, assim, falei, a grande revelação no final do volume 1 e depois é isso, cara. Assim, é treta e explosão e desenho. Que na época eu falei, cara, é assim, eu lendo, assim, me dá uma nostalgia. As cores, né? Acho que remete
É,
muito, né?
sim, total.
Então, assim, remete muito à época, tal, dá uma nostalgia por isso, mas, cara, é isso, assim, não... Tanto é que, assim, eu vou tendo flash, assim, eu nem sei se é exatamente, como todos os dez mais ou menos igual, nem sei se era exatamente isso, mas eu tenho quase certeza que eu li na época e, óbvio, que minha mente bloqueou, né, porque isso aqui é muito ruim.
Chega de trauma, não precisa de mais um.
Nossa, chega, chega, chega. E só pra comentar que joguei aqui na internet que a gente tá falando, mas parece que já foi um boato aí, foi uma especulação na internet, e o Bodemaio lá já falou que não é canônico, que vai ser canônico,
Ah,
infelizmente.
tá.
Mas
É, não,
poderia.
mas eu acho que seria muito complicado. Porque ele já, assim, quantas pessoas não assistiram X-Men 97, né? E que vão assistir no cinema, ou sei lá. E aí é muito complicado. É melhor começar do zero, começar de um ponto neutro.
Não, aliás, assim, é a última, assim,
É a
se a
última
Marvel não,
chance. É a última chance.
porque não tem mais, cara, assim, agora,
Não tem.
já foi, assim, é agora, é X-Men e Quarteto Fantástico,
Sim.
pra dar um boom de interesse aí no MCU, cara, porque se não for isso,
É, já.
já era.
Isso aí. Não, senão, se nada der certo, a Marvel vai soltar, sei lá, em 2028, Cable, sangue e metal, que aí, assim, vai ser tipo um Mad Max, sem explicação nenhuma, e é isso. Vamos ver se pega.
Mas eu assistiria, hein, uma série de 6 episódios, Cable, sangue e
Cable, sangue e
metal. Eu
metal.
assistiria,
Eu
eu
assistiria
assistiria.
também, eu assistiria. Se tivesse uma participação especial do Rob Liefeld em algum ponto, aí que eu assistiria com certeza.
Rob Liefeld tem que ser o novo Stan Lee, tem que aparecer em todos os negócios da Marvel.
Maravilha, nossa, isso seria muito bom.
Aí você ter certeza que os anos 90 foram lixo mesmo.
Bom, é isso aí, galera. Esse foi a nossa análise dessa incrível obra dos anos 90. Lembrando vocês de acessarem lá o nosso site, quadrinheiros.com. Também encontrar a gente lá no Instagram, @quadrinheiros, que é por lá que a gente conversa com a galera. A gente está no Twitter também, mas né? Então, a gente não usa muito. E lembrando também de vocês darem 5 estrelinhas aí no podcast pra gente, no Spotify ou nos outros agregadores aí, o que vocês usarem, ranqueia da melhor forma possível pra gente espalhar a palavra dos quadrinheiros pelas internets, né? É isso aí, a gente fica por aqui e volta semana que vem com mais Papo Quadrinheiro.
Mid-combat.